Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 29 de junho de 2011. Solicito, deputado Dr. Michel, que possa secretariar os trabalhos. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, a nossa questão de ordem é em dois sentidos. A primeira é um apelo que faço, em razão das importantes votações que temos, para que os nossos colegas do Colégio de Líder, nossos colegas parlamentares, abrissem mão ou deixassem para o final, depois da votação, para fazer seus pronunciamentos. É um pedido que faço apenas, não é, presidente? E a segunda questão de ordem, também de natureza formal, é a seguinte. Amanhã a CCJ se reúne meio-dia. Foi um entendimento feito pelos colegas para fecharmos a pauta, não apenas por mim, mas pelo deputado Olaí, pelo deputado Wellington, pelo deputado Ailton Gomes, porque o deputado Joey está de licença. Só que há projetos que se pretende que passem por lá, viu, deputado Wellington, vice-presidente, deputado Ailton, e que ainda não passaram por comissões de mérito. E não vai haver tempo para que as comissões de mérito se reúnam. Então, em passando, teria que a comissão de mérito se reunir hoje. Só é possível passar se já tiverem passado pela comissão de mérito. Eu queria fazer essa observação por dever de lealdade em nome da comissão, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Vai ser levado em consideração, com certeza. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça a leitura do expediente, se encontra sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Wellington Luiz. Institui a Semana de Prevenção da Doença Renal e inclui no calendário do Distrito Federal o Dia Mundial do Rim Prevenção da Doença Renal. Requerimento do deputado Patrício. Requer a realização de sessão solene no dia 26 de agosto de 2011, às 10 horas, no Colégio Pax, em homenagem ao cinquentenário do Instituto de Serviço Social Pax. Requerimento do deputado Vasnir de Rolli. Requer a realização de audiência pública para discutir a situação do setor habitacional Porto Rico. Duas moções, deputado Cristiano Araújo. Uma moção, deputado Vasnir de Rolli. Uma moção, deputada Rejane Pitanga. Uma indicação, deputado Benedito Domingos. Seis indicações, deputado Cristiano Araújo. Duas indicações, deputada Eliana Pedrosa. Três indicações, deputado Patrício. Três indicações, deputado Vasnir de Rolli. É o que tinha sobre a mesa, presidente.
No.
Solicito, deputado Dom Michel, que faça chamada dos parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joi Vale. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alaí Francisco, presente. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Raad Mansur. Deputado Raad Mansur. Deputada Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Neme, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Presente. Deputado Vasnir de Rolho, presente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Patrício, presidente dessa casa, presente.
Com 19 parlamentares presentes e 5 ausências, damos início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de ler no dia de hoje, senhor presidente, e creio que essa casa, todos os deputados leram, e se não leram, deveriam ler, uma matéria da competente jornalista Ana Maria Campos. Estou dizendo competente porque a Ana Maria realmente abrilhanta o jornalismo do Distrito Federal, sempre trabalhando de maneira muito isenta, muito correta, matérias com muita profundidade. E a matéria do Correio de hoje, deputado Patrício, exige um posicionamento dessa casa, junto ao Itamaraty, deputado Michel, junto ao Itamaraty, para que o Itamaraty tome providências, deputado Evandro Garlas, com relação à embaixada americana sediada nesse país. Deputado Michel, embaixador nenhum tem o direito de se miscuir nas questões internas de um país. Muito menos nas questões internas do poder legislativo da capital do país. Não tem o direito, deputado Wellington, de se miscuir em questões que são nossas. É da sociedade de Brasília, do povo brasileiro, deputada Eliana. Embaixador americano não tem o direito de fazer o que fez. Dizer que isso aqui é um refúgio de canalhas, como ele disse. Talvez nós, Brasil, é que temos acolhido um canalha como representante diplomático de um país tão importante como é os Estados Unidos aqui no Brasil. Talvez o Brasil, deputado Evandro Galo, tenha acolhido um canalha. Um canalha. Porque ele disse, deputado, é um vazamento, mas é um documento oficial da Embaixada Americana. Ele disse que a Câmara Legislativa, deputado Rony Neme, o embaixador americano disse que isso aqui é um refúgio de canalhas. Primeiro, o fato que ele se referia, essa casa tomou providências, deputado Benício, tomou providências drásticas. Vossa Excelência estava aqui, eu também estava aqui. Nós caçamos o mandato do deputado Xavier e não precisamos de conselho de americano. Nós somos adultos. Nós temos a nossa autonomia, nós temos a nossa independência e não gostamos desse tipo de gente que vem aqui achincalhar o nosso país e vem aqui atacar o poder legislativo constituído aqui. Qualquer deputado, qualquer cidadão brasileiro, deputado, ele tem o direito de dizer o que quiser, depois responde. Agora, americano, não. Eu não devo explicação nenhuma a nenhum americano, muito menos ao embaixador dos Estados Unidos, que não tem o direito de se imiscuir nas questões internas do nosso país. Portanto, deputado Patrício, presidente desta casa, eu exijo, enquanto parlamentar, um posicionamento nosso, junto ao Itamaraty, mostrar ao governo brasileiro que precisa se posicionar, que não aceita esse tipo de interferência indevida nos destinos internos da nossa nação, muito menos de um poder constituído. Poder constituído pelo povo. É como que esse embaixador estivesse dizendo, ah, mas o povo brasileiro está aí, o que é a democracia é isso. No tempo da ditadura, ele não falava nada. Não tem um documento deles, deputada Luzia de Paula, se reportando ao governo central deles, deputado Michel, falando das torturas que eram cometidas na ditadura militar. Não tem um documento. Pelo contrário, eles ajudaram a conspirar e a derrubar, deputado Benício Tavares, um presidente constitucionalmente eleito, que era o presidente João Goulart. O embaixador americano da época ajudou a gestar o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e jogou esse país nas trevas da ditadura. Portanto, eu não aceito o posicionamento desse canalha embaixador dos Estados Unidos. Ele sim um canalha. Ele sim um canalha. Eu não aceito. E creio que todo o poder legislativo, creio que o governo federal tem que reagir à altura. Nós temos que mostrar que nós não somos quintal dos Estados Unidos.
Ah, você seguiu o meu conselho.
Eu tenho que mostrar isso. Nós não somos quintal dos Estados Unidos. Que a gente dispensa qualquer interferência indevida deles aqui no nosso destino. Conselho à parte ao deputado Alair Francisco.
Deputado Chico Vigilante, esse é um tema que eu acho importante. E o senhor tem que ver o seguinte, esse governo anterior americano, ele era um governo de espião. E muito menos os Estados Unidos, que quer ser a primeira potência do mundo. Eles deveriam, e esse embaixador estava aqui na época, quando dois americanos veio aqui no Brasil, derrubou um avião cheio de brasileiros, e eles fugiram para lá, até hoje não vieram aqui prestar conta daquele acidente com o avião da TAM. E esta matéria citada hoje no jornal, esta casa, este parlamento, tomou as medidas necessárias. Caçou um deputado e cortou na carne naquele momento. Eu acho que Vossa Excelência traz, de fato, um assunto para o parlamento de muita importância. Agora, é lamentável que as pessoas vão para a casa dos outros e não sabem se comportar. Como que um cidadão vem se hospedar dentro de um país e fica por detrás falando mal da casa dos outros? O senhor está muito certo em trazer aqui para este parlamento este fato, e eu espero que a Câmara também manda para o Itamaraty um pedido que respeite, não o parlamento, mas que respeite a nação brasileira, que eu estou cansado deles querer ser primeiro em tudo e sempre classificando o Brasil lá para baixo. Quando chega um turista lá nos Estados Unidos, é peitando e tudo. Chega aqui no Brasil, que é toda a liberdade. Vossa Excelência está com razão.
Deputada Helena Pedrosa, concedo a parte a Vossa Excelência.
Uma parte, deputado Chico Vigilante. Até parece que corrupção é exclusividade do Brasil. Os casos de corrupção de parlamentares americanos também são muito conhecidos. Agora, o que não é lógico, não é aceitável, é a generalização e, principalmente, é uma pessoa do corpo do diplomático, na posição que ele estava, ele fazer uma análise sem profundidade, sem saber exatamente o que se passava, tanto é que ele se enganou no diagnóstico do deputado Carlos Xavier. Então, eu acho que mereceria que nós pudéssemos fazer um desagravo à posição do embaixador à época, e que fosse encaminhado ao governo americano através da embaixada atual. Eu acho que cabe à Câmara, pedir que o governo americano se desculpe junto à Câmara Legislativa. É uma instituição importante para a democracia, ela tem feito um trabalho relevante e que, portanto, eu acho que nós não podemos carregar uma pecha que, tenho certeza, não... não cabe a nenhum dos parlamentares que está aqui nessa casa nesse momento. Muito obrigada.
Vossa Excelência tem razão, e o que eu digo mais, quem inventou a máfia, pelo que me consta, foi os Estados Unidos. E nós não estamos dizendo que os americanos são mafiosos. Eles inventaram a máfia. A mais organizada, Al Capone era de lá. Eles se acharam no direito, deputado Patrício, de invadir o Iraque. Depois assassinar um presidente eleito, que era um problema de autodeterminação do Iraque. Eu não estou defendendo Saddam Hussein, não. Cabia ao povo resolver lá no Iraque.
O governo americano se...
Não é? Fica a vida inteira ameaçando de ocupar a Amazônia. E à medida que a gente não se impõe, não se dá o respeito, eles vão se achar no direito de atacar cada vez mais a gente. O problema do poder legislativo aqui é um problema nosso. Cabe a nós resolver, e nós não aceitamos pitaco de americano, ainda mais na condição de representante diplomático aqui. Devia se dar o respeito, criar vergonha na cara e respeitar o povo brasileiro. Conselho da parte da deputada Celina.
Deputado, eu acredito que a preocupação de Vossa Excelência é muito importante, até porque cria uma imagem negativa internacional para essa casa. Se existe alguma punição para algum parlamentar, ela tem que ser individual. Ela não pode ser para essa instituição, porque essa instituição é uma conquista dos brasilienses. É a democracia sendo exercida na nossa cidade. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema importante para essa Casa de Leis e exigir, sim, respeito. O que Vossa Excelência fala é respeito. E sugerir ao presidente que a gente faça uma nota de repúdio. Precisamos, sim, de pedir medidas imediatas, porque essa casa precisa de ser respeitada. Todos os parlamentares que estão aqui foram eleitos pelo povo e merecem o respeito do povo. Parabéns, deputado.
Muito obrigado, deputado Washington. Conselho da parte, Vossa Excelência.
Deputado Chico, parabéns. Para avisar a Vossa Excelência para o seu primeiro a ocupar essa tribuna, não para defender os nossos direitos, o nosso caráter, a nossa dignidade, até porque eu li a matéria, eu sei a que ela se reporta, e não estou aqui para apontar o dedo para A, para B ou para C, mas colocou em questão o nome e a imagem da Câmara Legislativa. Na minha concepção, não importa o tempo, se foi há 15 anos atrás, 10, se há 3 anos atrás, nós estamos vivendo um presente, e essa matéria veio à tona no presente. Agora eu pergunto, será que ele tem autoridade moral para fazer alguma questão em relação ao parlamento da capital da República do Brasil? Eu acho que não. É preciso que o deputado Patrício, na autoridade do nosso presidente da Câmara Legislativa, peça uma retratação à embaixada americana, porque é muito triste e ruim. Como Vossa Excelência colocou bem hoje na Band News, nós respeitamos a democracia americana. É preciso que a nossa seja respeitada. Mas essa casa hoje é construída de pais e mães de família. Pessoas dignas, sérias e honradas, como é o caso de Vossa Excelência, e dos 23 parlamentares que compõem essa casa. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, demonstrar a minha indignação por um ato insano, irresponsável, incoerente, de uma pessoa que, na minha visão, ela não tem a conduta moral, ética, cristã, para fazer o pronunciamento que ela fez.
Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Benedito.
Meu nome é deputado Chico Vigilante. É lamentável as declarações do embaixador americano, que ficou só um ano aqui, ainda bem que ficou só um ano no Brasil. Nós não somos colônia dos Estados Unidos. Somos um país continental, um país sério, um país que merece respeito do Conselho das Nações no mundo todo. O Brasil não usa de violência. O Brasil não invade terras. O Brasil não sacrifica outros povos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que os Estados Unidos têm como meta a democracia. É o país que Deus, que tornou independente as 13 colônias, e mantém. Lá nunca houve um golpe de Estado. Porque lá eles não dão um golpe de Estado, não, deputado circunstante. Eles mandam matar o presidente. Quando eles acham que o presidente não serve, eles não derrubam ele, não. Matam. Para ocupar o lugar, eles colocarem outro. E não tem moral para falar sobre o Brasil. Quantos presidentes deles lá foram assassinados? Quantos? Então, quem tem, não tem condições de zelar pelo próprio presidente da sua república, muito menos tem de falar do poder de um outro país, principalmente da capital daquele país, que recebe isso com tanta dignidade. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero concluir repetindo, deputado Patrício, O embaixador americano não tem o direito de se imiscuir nas questões internas do nosso país. E nós estamos aqui, todos, deputado Evandro Garla, a exigir um posicionamento oficial nosso perante o Itamaraty e um posicionamento de repúdio do governo brasileiro a essas declarações insanas e irresponsáveis de um homem que nunca deveria ter pisado no nosso país. Existe o título de cidadão honorário. Eu vou propor nessa casa o título para que a gente crie o título de persona não grata. Esse embaixador é persona não grata ao povo do Distrito Federal. Obrigado.
Ok, deputado Chico Vigilante. Quero registrar a presença dos estudantes do Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga Norte, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro da Escola do Legislativo, sob a coordenação da consultora Maria dos Remédios. Estão ali na galeria assistindo a sessão plenária nesse momento. Quanto a esse fato, deputado Chico Vigilante, quero informar a Vossa Excelência e os demais pares que é preciso muita serenidade nesse momento. É preciso agir com muita sabedoria e fazer muita reflexão. Primeiro porque esse fato noticiado nos jornais de hoje é um fato referente a 2004, um fato do passado, aonde um embaixador se reporta ao presidente do seu país. E o erro que o embaixador cometeu, generalizando todos os parlamentares da Câmara Legislativa, não pode ser repetido pelos parlamentares e nem pelos parlamentos do Brasil. Foi um ato isolado de um embaixador que se reportou de um documento sigiloso que acabou vindo à tona e tornando público para todas as pessoas. A Câmara Legislativa, o Poder Legislativo, usou dos instrumentos que tinham na época, cassou o deputado. Esta Câmara vem passando por um processo depurativo, tem cumprido o seu papel, seja através da corregedoria, da comissão de ética, e vai continuar fazendo assim. Exemplo disso foi no ano 2009, 2010, quando esse poder devolveu a estabilidade política e econômica do Distrito Federal. Esta casa, através da Procuradoria e do Cerimonial, está fazendo contato com a Embaixada, mas não para pedir uma retratação do governo americano. Foi um ato de um embaixador, que nem é mais embaixador aqui no governo do Brasil, aqui na Embaixada Brasileira. Então é bom que a gente mantenha a serenidade, que a gente mantenha aqui a sabedoria, para que a gente não crie, inclusive, um transtorno entre numa relação diplomática. Nós tivemos, na semana passada e retrasada, em contato com a Embaixada Americana, nem sabíamos desse fato, para nos aproximarmos, inclusive, do embaixador e da embaixada. Esta casa tem uma política, no próximo semestre, de aproximação com todas as embaixadas que têm sede aqui na capital da República, e essa vai ser a postura. Nós vamos fazer o contato com o embaixador e melhorar o máximo possível as nossas relações. Não é um fato isolado de um embaixador que tentou colocar todos na vala comum, que generalizou, que vai atrapalhar, nesse momento, a relação que nós estamos construindo com a Embaixada dos Estados Unidos. Continuando o comunicado de líderes, deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputada Helena Pedrosa. Abre mão. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Do comunicado de líderes? Abre mão. Deputado Ailton Gomes. Abre mão. Deputado Professor Israel. Abre mão também. Deputado Washington. Abre mão. Deputado Asni de Ruri, pela liderança do governo. Abre mão. Então, dou por encerrado o pequeno expediente, comunicado de líderes, e dou início ao comunicado de parlamentares. Quero consultar os parlamentares se nós vamos seguir o mesmo acordo de ontem, de abrir mão das interlocuções e das falas no comunicado de parlamentares para entrarmos direto na ordem do dia. É consenso entre os parlamentares ou algum parlamentar quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar? Deputado Alaí.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Eu gostaria de fazer um apelo mais uma vez à Vossa Excelência para te pedir isso, os nossos líderes, que estão todos aqui presentes, para indicar os deputados que vão fazer parte da comissão especial, porque eu preciso de aprovar o pelo nosso da ficha limpa, talvez seja a matéria mais importante que tem de ser votada nesse semestre. E eu queria aprovar este pelo no início da volta dos nossos trabalhos, porque essa questão vai enriquecer o executivo e não colocar pessoas com a ficha suja para trabalhar. Então eu queria pedir mais uma vez que Vossa Excelência tomasse as providências para que a gente possamos concluir essa comissão.
Comissão especial que trata dos pelos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Esta comissão deu um prazo para que os líderes indicassem, se não o fizerem até amanhã às 18 horas, na sexta-feira será publicado um ato com os nomes de cada membro de cada bloco, constituindo a comissão, para que no próximo semestre nós já comecemos, no dia 1º de agosto, a fazer um trabalho em cima da Lei Orgânica do Distrito Federal. Questão de ordem, deputada Senina Leão.
Queria fazer uma questão de ordem, presidente. Pedir para incluir na pauta dois PLs nossos. A nossa assessoria ficou de mandar de manhã e não teve condição de mandá-lo. Então, estou pedindo aqui, aí eu vou encaminhar do PL 195-2011 e o PL 440-2011. E eu queria fazer uma questão de ordem também, falar sobre os professores aqui da educação. Eu e o deputado Washington Mesquita fizemos uma emenda também, onde que garantia aí um aumento na LDO de 2 mil professores. Então, está aí feito por mim, pelo deputado Washington Mesquita. Tá? Conta conosco aí.
Deputada Celina, vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência, mas vou solicitar a sua assessoria que possa acompanhar, porque as comissões têm reunião extraordinária amanhã, para que possa ter então a tramitação concluída e no dia de amanhã a gente possa votar esse projeto em primeiro e segundo turno, ok? Para não prejudicar a Vossa Excelência. Deputado Chico Leite, questão de ordem.
Aqueles que têm regime de urgência, eles podem, só a título de esclarecimento, na verdade, não. Vossa Excelência sabe disso. Não. Esclarecimento, colegas. Eu não estou fazendo a Vossa Excelência, por favor. Eu não, claro. Claro, não sou de desrespeitar a hierarquia.
Era outro assunto aqui, deputado Chico Leite, era outro assunto. Aqui.
Tá certo. Bom, a meu requerimento é no seguinte sentido. As hipóteses de regime de urgência, regimento prevê, podem ser votadas em plenário, não há nenhum problema. Desde que haja, evidentemente, entendimento, já que Vossa Excelência tem que tentar conduzir a casa com esse entendimento.
Ok, com certeza. Só não pode deixar a regra virar exceção. Mas é claro que a gente pode, em algum momento, ceder, porque o regimento permite. Deputado Dr. Michel, Vossa Excelência pode secretariar os trabalhos da mesa? Se Vossa Excelência puder vir ajudar aqui. Deputado Evandro Garla, Vossa Excelência pode secretariar aqui os trabalhos? Pode ser os dois. Nós vamos ter um ritmo meio acelerado aqui, é bom dois deputados. Solicito o deputado Dom Michel que faça chamado do item de número 4. Em função que solicito a galeria que faça silêncio para que a gente possa conduzir os trabalhos. O item de número 1, 2 e 3, como não há acordo, há divergência, então nós vamos pular no momento, passaremos direto para o item de número 4 para começarmos a votação. Solicito ao líder do governo, deputado Wazir de Rouri, que possa tentar entrar em um acordo com os líderes dos blocos partidários para que os projetos executivos possam também ir entrando na ordem para a gente poder fazer a votação. Nesse momento, nós vamos votar primeiro turno projetos de deputados. Item de número 4.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 12 de 2011, de autoria do deputado doutor Michel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do peso drenado dos produtos embalados no âmbito do Distrito Federal.
A chance desse é...
Em discussão em primeiro turno. Lembrando que o projeto teve a tramitação concluída. Em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado doutor Michel que faça chamado do próximo item de pauta.
Item 5. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 73, de autoria do deputado Ailton Gomes, que... trata a Lei 3.828, de 3 de março de 2006, que dispõe sobre a remessa à Biblioteca Pública do Distrito Federal de obras literárias e culturais, bem como sobre a sua guarda, conservação e da outras providências.
Em discussão em primeiro turno. Não haverá ninguém discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Michel que faça chamado o próximo item de pauta.
Item número 6. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 279 de 2007, de autoria do deputado Patrício, que concede gratuidade na obtenção de segunda via de documentos de carteira nacional de habilitação e certificado de renovação de licenciamento de veículos roubados ou furtados.
Em discussão em primeiro turno. Ok, como esse projeto de minha autoria, então passa a presidência, deputado Dom Michel.
Em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhores e senhoras deputados. Devolvo a presidência ao deputado Patrício.
Reassumo a presidência. Solicito o deputado Michel que faça chamado do item de número 7.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 463, de 2007, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre a divulgação da advertência se beber não dirija em cardápios e panfletos de propaganda de bares, restaurantes, boates, lanchonetes similares no âmbito do Distrito Federal.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Dom Michel que faça chamado item de número 8.
Item número 8. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 179 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que institui o Dia da Consciência Jovem.
Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Michel que faça chamado item de número 9.
Item número 9. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 188 de 2011. De autoria do deputado Joy Vale.
Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Dom Michel que faça chamado do item de número 10.
Item número 10. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 127 de 2011, de autoria do deputado Garciel Maia, que inclui no calendário de eventos do Distrito Federal a Semana Cultural de São Sebastião, a ser comemorada no período 19 a 25 de junho.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamado o próximo item de pauta.
Item 11. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 256 de 2011, de autoria da deputada Regiane Pitanga, que institui o programa de promoção de cultura da paz nas unidades do Sistema Público de Ensino do Distrito Federal.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Dom Michel que faça chamado do próximo item de pauta.
Item 12, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 58 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que institui o Dia do Trabalhador da Saúde no Distrito Federal.
Em discussão em primeiro turno, não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado do Michel que faça chamado do próximo item de pauta.
Item 13. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 586/2007, de autoria do deputado Rony Neme, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bicicletários em todo o Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamado do próximo item de pauta.
Item 14, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 221, de autoria do deputado Washington Mesquita, que institui a semana distrital de adoção de crianças e adolescentes na semana que antecede o dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção.
Em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Michel que faça chamado do item de número 16. Deputado Cláudio Abrantes, 16. É porque eu fui pular o outro aqui. Deputado Dr. Michel, doutor Cláudio Abrantes. O projeto de Vossa Excelência não há acordo ainda. Tem como Vossa Excelência conversar com os parlamentares para construir um acordo para que a gente possa votar amanhã, na sessão ordinária de amanhã? Então, eu saltei o de número 15, que é o de Vossa Excelência, justamente para que a gente continue o processo de votação. Então, o item de número 16.
Presidente, o autor está falando. A gente não tem problema, não. Pode votar hoje mesmo.
Não tem acordo. Nós estamos,
sim, estamos, vamos para o voto. Um acordo.
Vossa Excelência não prefere construir um acordo?
Tá ok. Eu vou ver aqui então, deputado. Ok.
Item 16. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 274/2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Conselho dos Diretores dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, sua competência e composição e da outras providências.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamado do próximo item de pauta.
Item 17. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 218, de autoria do deputado Chico Vigilante, que institui mecanismo de controle do patrimônio público do Distrito Federal, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviço de forma contínua no âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal. 17.
Só lembrando aos deputados, vou consultar os líderes, porque esses projetos do número 17 em diante não têm a tramitação concluída. Foi aquilo que o deputado Chico Leite colocou na questão de ordem que ele fez. Havendo o acordo do Colégio de Líderes, nós podemos fazer a relatoria no plenário, com exceção, então, desses projetos, já que é uma minoria, para que a gente possa votá-los em primeiro turno no dia de hoje. E se tiver alguma emenda de parlamentar, que a gente possa apresentar em segundo turno para o dia de amanhã. Acordo dos líderes? Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, da nossa parte, tudo bem, acordo. A parte do bloco PT-PRB.
PT-PRB, acordo. Tem que mandar buscar, então, né, cara? Vou consultar o plenário. Os deputados que não tiverem, por exemplo, segundo projeto aprovado até o dia de amanhã, para ficarem para o segundo semestre, aí os deputados com que crédito, como a deputada Eliana colocou na reunião do Colégio de Líderes e agora, e aí vai ser...
Tem acordo, presidente.
Está construindo um acordo?
Tá, dá, suspende por 2 minutos.
Só que aí, então tudo bem, ó, vou suspender a sessão por 15 minutos. Não, 2 minutos. Vou suspender a sessão por 15 minutos. Está suspensa a presente sessão.
Tá certo, chefe.
Está suspensa a sessão.
Tá. E o Dudu, o nosso está na pauta? Hein? Não, não, passa aquele para o ESS lá. Vamos lá.
Entendeu?
É, porque eu tinha falado, se não votasse hoje, a minha opinião, inclusive, era, não era essa, não. Era ficar com crédito para agosto. Quem não tivesse 2, ficaria com.
Está reaberta a presente sessão. Ao tempo que comunico a presença do deputado federal, líder do PRB, pastor Vitor, que se encontra aqui, e em função da assinatura do termo de cooperação entre a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o primeiro evento que irá ocorrer será na sede do Poder Legislativo, na Câmara Legislativa, que é o Seminário Internacional sobre Programa de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. É um requerimento aprovado pela Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas, CECATAST. Requerimento do senhor deputado Vitor Paulo. Requer a realização de um seminário sobre o Programa Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes Climáticas. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 24, inciso 13, 117 e 255 do Regimento Interno, promover a realização de um seminário sobre o Programa Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes Climáticas, destinado a apresentar o programa a ser elaborado nesta comissão, com as propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas, que se fará por intermédio deste seminário sobre o tema, a ser realizado no período de 10 a 14 de agosto e ainda organizado sem ônus para esta casa, pelo Organismo Internacional Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, RITLA, que se encarregará da busca por outras parcerias institucionais. Assina deputado Vitor Paulo. Sala das Comissões, 14 de abril de 2011. A programação, o folder e a pasta também, trazida pelo pastor Vitor Paulo, se encontram aqui, será distribuída a todos os parlamentares, em todos os gabinetes, e todos já estão automaticamente convidados para que a gente possa fazer a realização deste seminário. Juntamente com o pastor Vitor Paulo, se encontra também o brigadeiro Átila Maia, seja bem-vindo a esta casa. Essa casa recebe com muito prazer. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero, enquanto líder do bloco PT-PRB, saudar em nome do nosso bloco a presença do nosso deputado federal, que Vossa Excelência já registrou. Então, tem presença muito importante aqui nesta casa. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos feito uma parceria perfeita aqui com o PRB. Nós temos no deputado Evandro Garla, que é do PRB e compõe o nosso bloco parlamentar, uma figura excepcional da política do Distrito Federal. O pastor Vitor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda nas negociações da composição da chapa que elegeu o governador Agnello Queiroz para governador do Distrito Federal. Portanto, eu quero dizer, pastor Vitor, seja deputado Vitor, seja bem-vindo efetivamente à nossa casa. Vossa Excelência é um deputado, um exemplo de parlamentar federal lá na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência, que presidiu por um bom tempo o Partido Republicano Brasileiro, sei do compromisso de Vossa Excelência, pastor Vitor, com a democracia, sei do quanto que Vossa Excelência e o partido ajudou o presidente Lula, tendo na figura inesquecível do nosso querido Zé Alencar, um vice-presidente à altura desse país, eu diria, um dos maiores, dos melhores vice-presidentes que nós já tivemos. Portanto, nós temos orgulho de Vossa Excelência e orgulho da sua presença aqui. Seja bem-vindo à nossa casa e tenha certeza absoluta que a parceria do bloco PT-PRB aqui, essa aliança que nós fizemos numa conversa preliminar com Vossa Excelência, ela tem dado muito resultado para a população do Distrito Federal, tem ajudado muito na governabilidade do governo Agnello Queiroz, e Vossa Excelência realmente está de parabéns pela condução que Vossa Excelência deu ao PRB. No momento que nós tivemos a conversa lá no seu gabinete, gabinete de presidente e de deputado, quando Vossa Excelência, eu me lembro da palavra de Vossa Excelência, olhando para o deputado Evandro Garla e dizendo, olha, a decisão é sua, você escolhe o melhor caminho, mas eu acho, aí Vossa Excelência disse, eu acho que o melhor caminho é estar com eles, né? Portanto, eu quero agradecer realmente a Vossa Excelência por tudo que Vossa Excelência tem feito pelo Brasil, pelo governo Lula e pela maneira correta que vocês estão ajudando o governo Agnello Queiroz no sentido da gente recuperar o Distrito Federal. Está de parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado por essa vinda aqui à nossa casa.
De acordo com o regimento interno, no artigo 102, caso de excepcionalidade, o presidente pode abrir palavra, o espaço para qualquer autoridade. Então, eu vou usar o artigo 102, vou suspender à presente sessão, pedindo à taquigrafia e ao serviço de som que continuem fazendo o registro para que o deputado federal e líder do PRB, pastor Vitor Paulo, possa fazer uso da palavra. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado pastor Vitor.
Muito obrigado, nobre deputado Cabo Júlio, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quero cumprimentar, na pessoa de Vossa Excelência, os deputados presentes, mas os líderes dos partidos, líder do Bloco Chico Vigilante, que é o líder do Bloco PT-PRB, que certamente, para nós, foi motivo de muito orgulho participar do Bloco, porque sabemos que a governabilidade desse Bloco dará ao governador Aquilério Queiroz aquilo que ele precisa, que é a sustentabilidade, não é? E a coalizão que o presidente Lula teve o privilégio de fazer, não é? Quando, como governou esse Brasil durante 8 anos, quando tínhamos o saudoso vice-presidente José Alencar Gomes da Silva como vice-presidente da República e presidente de honra do nosso partido. Quero cumprimentar o nobre deputado Evandro Garla, meu companheiro de partido, fundador do nosso partido, e tem dado ao PRB, na Câmara Digital, certamente a sensibilidade e o compromisso republicano de tratar a coisa pública como tem feito. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Evandro, pela forma republicana e democrática que tem representado o nosso partido. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores jornalistas, senhores que participam desta sessão, que estão na plenária, que estão na galeria, eu quero, Capo Patrício, agradecer a Vossa Excelência pela forma com que recebe nesta casa, casa que eu tive o privilégio de ter sido eleito em 2002, deputado distrital, e que cumpri pouco tempo meu mandato, que eu me licenciei para exercer o cargo de secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela forma com que recebe este evento, que será, deputado Evandro Garla, deputado Chico Leite, o primeiro seminário internacional sobre programa de prevenção e mitigação de catástrofe. O meu estado de Rio de Janeiro, Cabo Júlio, ele sofreu no final do ano com as chuvas que inundaram vários estados brasileiros, Santa Catarina, São Paulo, Minas, mas o Rio de Janeiro, na região serrana, deputado Haddad, foi um sofrimento tremendo para dezenas e centenas de famílias que foram dizimadas por aquela catástrofe ambiental. Naturalmente que nós não podemos evitar que as chuvas aconteçam. Naturalmente que quem seríamos nós de dizer que poderíamos ter evitado aquelas chuvas? Isso só Deus. Mas certamente, com prevenções, com responsabilidade, com poder público atuando naquele momento, com prevenção na área de clima, na área de meio ambiente, para que as pessoas não estivessem morando naquele lugar. O problema não foi a chuva. O problema é dizimar as famílias da forma que foi feito, porque as pessoas estavam vivendo onde não poderiam estar. Então, essa é a grande questão da coisa. Então, isso acontece não só, deputado Patrício, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados, naturalmente. Brasília, vocês não têm esse problema. Graças a Deus, por ser um plano central, vocês não têm isso. Então, como membro titular da Comissão de Climas e Catástrofes da Câmara Federal, e relator desse projeto, nós propusemos, a comissão foi aprovada, como Vossa Excelência leu, e nós vamos fazer aqui, nos dias 24 e 25 de agosto, aqui, esse seminário que terão autoridades internacionais que conhecem e discutem bem, cientistas, especialistas, que virão para o Brasil, para este lugar, discutir exatamente o que fazer em relação na área de clima, de prevenção em relação a isso. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Patrício, por essa recepção e quero colocar o gabinete da liderança do PRB na Câmara Federal, quero colocar o nosso gabinete à disposição de Vossa Excelência, desta casa, para que esta parceria que está sendo feita entre Câmara Federal e Câmara Distrital venha trazer para o Brasil, para o meu Estado, aquilo que a nossa expectativa fará. Então, está feito o convite, terá a presença de várias autoridades nacionais e internacionais, que certamente o resultado deste seminário trará ao Estado do Rio de Janeiro, aos estados que sofrem por isso, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros, aquilo que nós não queremos que nunca mais aconteça no nosso Brasil, que é dizimar dezenas e milhares de pessoas que sofrem por essa situação. O meu estado chove todo ano. Brasília não chove o ano todo, mas as chuvas de verão no Rio de Janeiro, elas são, São Paulo também, elas trazem sofrimento tremendo. E é isso que nós queremos evitar com esse seminário. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a esta casa e muito obrigado por essa recepção. E quero deixar um abraço a todos os deputados dessa casa, Chico Leite, todos aqui presentes, Varginho de Rua, a todos aqui que estão, a deputada Celina, a todos que eu renovo meus votos de carinho, de amizade, e que prazer ver aqui essa casa tão bonita, ficou muito bonito esse projeto, que é a Câmara Digital Legislativa. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado pastor Vitor Paulo. E lembrar, inclusive, lá na Câmara Federal, vocês estão tendo hoje o advento que os bombeiros do Rio de Janeiro, do estado de Vossa Excelência, estão lá fazendo, inclusive, uma pressão para a votação do projeto de anistia no Senado Federal e, consequentemente, vai para a Câmara dos Deputados. Então, já de antemão, peço o apoio de Vossa Excelência para esse projeto de anistiar esses companheiros, esses guerreiros bravos, né, soldados do Corpo de Bombeiros, que arriscam a vida nessas situações de catástrofes, como Vossa Excelência bem colocou, e que tiveram, inclusive, de fazer um movimento paraidista, acabando, inclusive, infringindo o Código Penal Militar. Mas, com certeza, aquela casa saberá aprovar o projeto. A presidente Dilma Rousseff terá a sensibilidade de anistiá-los na sanção presidencial e, com certeza, nós voltaremos à normalidade naquele estado do Rio de Janeiro. Permito, Vossa Excelência, poder fazer uso da palavra. Posteriormente, deputada Celina, Vossa Excelência fará uso da palavra.
Dentro disso, queria comunicar a Vossa Excelência, nobre deputado desta casa, que ontem, no Colégio de Líderes, com o presidente Marco Maia, fechando a pauta desta semana, tem um projeto de resolução constitucional, que é a Pronatec, que hoje tranca a pauta daquela casa. E ontem, por decisão, a liderança do PRB na Câmara Federal, nós pedimos ao presidente Marco Maia, ao líder do governo na Câmara Federal, que solicitasse ao governo que retirasse o projeto de resolução constitucional, que é da Pronatec, de pauta, que tranca a pauta, e que colocasse hoje em votação, o projeto de anistia dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi uma resolução, um encaminhamento por esta liderança feito, e hoje no plenário, já no pequeno expediente, já falei sobre isso, e o PRB e o bloco, que nós temos 8 partidos com 25 deputados, estamos no bloco PR com 65 deputados naquela casa, nós somos a favor e vamos votar a favor na anistia dos policiais, militares, bombeiros, e também o encaminhamento da PEC 300. A liderança do bloco vai votar a favor da PEC 300, porque sabemos o quanto é importante que os policiais, bombeiros e militares tenham um salário digno no Estado do Rio de Janeiro e aqui que compõem a República Federativa Brasileira. Então é isso que eu queria colocar, Vossa Excelência.
Obrigado, pastor Vitor, com a palavra. Deputada Celina, Vossa Excelência com a palavra.
Pastor Vitor, eu queria primeiramente parabenizá-lo. Não pude encontrar Vossa Excelência depois da eleição. Falar que a Câmara Federal ganha com um homem sério como o senhor é naquele lugar e que Vossa Excelência nos honra muito aqui hoje. Conte conosco, o senhor sabe que eu tenho grande admiração pelo senhor, né? O senhor tem um grande irmão aí, que é nosso irmão em Cristo também, o pastor Evandro Garla, que é um excelente deputado também. Seja bem-vindo, conte conosco, viu, e Deus abençoe, tudo de bom.
Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência.
Eu queria parabenizar o pastor Vitor aí pelas colocações que fez em defesa aí dos policiais militares, dos bombeiros, duas categorias profissionais tão importantes para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, e parabenizá-lo não apenas no seu nome, mas em nome da bancada toda do PRB, porque eu vejo que é uma posição que está fechada com a bancada, e a gente sabe que a sua posição de liderança é muito importante, deve ter sido decisiva para essa decisão. Então, parabenizo o partido, parabenizo a Vossa Excelência e agradeço muitíssimo do senhor ter esse carinho pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e estar aqui hoje para nos trazer essa boa nova, porque tenho certeza que não apenas o deputado Patrício, o deputado Ailton Gomes, que são egressos dessas forças, mas todos nós fazemos questão de acompanhar cada um desses passos, cada uma dessas vitórias. E muito se deve também à mobilização dessa classe. Inclusive, o deputado Patrício várias vezes se ausentou dessa casa e nós o víamos lá nas galerias da Câmara Federal. E também, então, presidente, essa vitória é sua, pela sua luta, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Então, hoje eu estou muito feliz, porque a gente está aqui nesse tempo de aguardo, mas não foi perdido, porque tivemos uma boa notícia e com um grande líder aqui convivendo conosco.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa, deputado Wasnir de Rouro e, posteriormente, deputado professor Israel.
Senhor presidente, deputado Raand, deputado Evandro Garla, meu dileto, deputado federal, pastor Vitor, Eu quero dizer para Vossa Excelência que a sua marca em Brasília é uma marca que deixou histórias e demonstrou a sua capacidade de alcançar outros espaços políticos. Naturalmente, nós não podemos desconhecer a sua vinculação política, o seu compromisso, como disse muito bem o deputado Chico Vigilante, particularmente do senador Crivella e do líder da Igreja Universal, a quem eu particularmente gosto de ouvi-lo no rádio, sobretudo, que é o Bispo Macedo. E aqui nesta casa, o seu partido, vamos assim dizer, o segmento a qual o senhor vem formulando política com outros atores tem um representante digno à altura, que é o meu dileto amigo, deputado Evandro Garla. Eu não estou aqui apenas registrando o meu apreço por ele, mas quero registrar a envergadura política de um deputado distrital que tem muito a contribuir e com certeza o seu partido vai dar mais apoio na carreira política desse nobre colega. E fico muito feliz, deputado Pastor Vitor, porque essa temática da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, apesar de não ser, e mesmo não sendo deputado federal, estive já na Câmara Federal, ombriei aqui em Brasília com vários momentos de luta, de dificuldades, e posso dimensionar, ainda que de maneira modesta, a envergadura que é essa PEC. Parabenizo o deputado Patrício, que hoje, inclusive, fez um belo evento, uma assembleia expressiva aqui na casa, demonstrando o crescimento do processo democrático. E o próprio deputado Ailton Gomes, que fez a sessão solene em comemoração ao Dia do Bombeiro. Por isso, a sua contribuição vem somar, particularmente nesse contexto inicialmente dado pelo presidente Lula, agora presidente Dilma, e eu tenho certeza que esse segmento vai avançar, sobretudo com homens e com mulheres do compromisso e da envergadura que o senhor tem. Eu aproveito para felicitar o deputado Patrício, que essa é uma luta histórica dele, haja vista a presença dele recente no Rio de Janeiro, que ontem obtiveram uma expressiva votação no Senado Federal, demonstrando a pauta alcançou, né, o processo da democratização do ordenamento jurídico desse segmento. Isso, todos os setores têm passado por dificuldade e dureza para alcançar a democracia mais próxima das suas respectivas lutas. Portanto, o senhor que hoje vem construindo esse processo, eu entendo que é dessa forma que se faz política. Parabéns para o senhor, parabéns para o seu partido, e me permita, pela minha simpatia e pelo meu apreço ao Bispo Macedo, e em particular ao senador Crivella, registrar nos anais dessa casa o meu profundo respeito e apreço pelas trajetórias pastoral do Bispo Macedo e pela trajetória política do senador Crivella, que soma com o senhor nessa trajetória. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Asni. Deputado professor Israel, Vossa Excelência com a palavra.
Obrigado, meu valeu. Bom dia, senhor presidente. Deputado pastor Vitor, seja muito bem-vindo. É um amigo nosso, amigo do Evandro, meu amigo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque hoje nós vamos votar essas emendas à lei do orçamento em Brasília, aumentando a possibilidade do governo convocar professores aprovados em concurso público. Essas emendas são muito importantes. Eu decidi manter a minha emenda de 1.000 professores, além dos 750. Isso foi um compromisso firmado em audiência pública e nós temos que cumprir os compromissos. A deputada Celina e o deputado Washington apresentaram outra emenda, acrescentando 250 a mais, muito bom. E vamos aprovar tudo isso. Aprovamos ontem também, e essa casa Essa casa precisa se orgulhar disso, uma lei que moraliza a nomeação dos professores temporários, obrigando o governo do Distrito Federal a publicar o nome do professor substituído e o motivo dessa substituição. Só assim nós teremos temporários nomeados de acordo estritamente com a lei e poderemos impedir esse estado de caos que existe hoje, que permite que professores temporários ocupem lugar dos efetivos indefinidamente, trazendo essa situação terrível da educação na nossa cidade. Também devo lembrar que hoje apresentamos aqui outra lei importantíssima e quero apelar aos meus colegas para que aprovem a lei que ordena ao Poder Executivo, à Secretaria de Educação, que tão logo um professor se aposente, no prazo de 30 dias, um professor aprovado em concurso seja nomeado. Não é? Isso para evitar... E os argumentos contrários caem por terra a partir do momento que se diz que um professor aposentado ganha um salário e que o professor que tomaria esse espaço ganhará metade desse salário. Então não há nenhuma desculpa orçamentária possível para isso. Né? Então, queria sensibilizar os colegas para essa causa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado professor Israel. Com a palavra, deputado Chico Leite.
Presidente, eu pedi a palavra a Vossa Excelência para duas observações. A primeira é juntar-me ao deputado Israel na absoluta preferência que as políticas públicas devem ter pela educação, a única alternativa verdadeiramente revolucionária. De maneira que é preciso que demonstremos isso não apenas com discurso, mas com investimento efetivo na área. E melhor ainda, quando a porta de entrada no serviço público é o concurso público. Essa é a porta de entrada. Bom, eu também quero referir-me ao deputado federal, pastor Vitor. Quero dizer que essa casa recebe Vossa Excelência de maneira carinhosa, com reconhecimento do trabalho, com reconhecimento dessa aliança que aqui é conduzida pelo deputado Chico Vigilante e homenageando Vossa Excelência pelo parlamentar que representa o vosso partido aqui nessa casa, deputado Evandro Gala, só tem, até agora, nos deixado extremamente honrados com sua participação, com suas contribuições, com a sua humildade, com a sua capacidade de aprendizado, com a sua firmeza ideológica. Então, eu quero parabenizar o partido de Vossa Excelência ao dizer que aqui, com o deputado Evandro Gala, Vossa Excelência, o vosso partido, que está na União Nacional conosco, nesse caminho de absoluta revolução do país com a presidenta Dilma, tem só acertado. Parabéns. É um prazer, uma honra receber Vossa Excelência aqui e ter como companheiro de bancada o deputado Evandro Gala.
Obrigado, deputado Chico Leite. Com a palavra, deputado Ailton Gomes, posteriormente, deputado Evandro Gala.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade. Quero também parabenizar o deputado Israel pela intervenção da fala. E quero dizer o seguinte, deputado. Sou um bombeiro, sou funcionário público e eu sei o quanto é valoroso você passar no concurso público. O quanto que é difícil, não é fácil. E a gente ter a oportunidade na mão de contratar educadores, de contratar pessoas que vêm fortalecer a educação do Distrito Federal. Eu quero ser seu soldado nessa luta, quero me somar à Vossa Excelência. E parabenizar vocês pela manifestação sensata, preparada, tranquila, bem orientada. É assim, acho que o povo, aqui é a casa do povo, vocês têm que manifestar realmente um anseio. Passar num concurso não é fácil, vocês passaram. E aí agora cabe realmente sair dos discursos e ir para a prática. Sair da fala e ir para o resultado, que é contratar os senhores. E aí eu me estendo aqui aos companheiros da Polícia Militar, que idem, com certeza, com muito sacrifício. E eu falo, gente, esse pessoal da Polícia Militar,
que passaram no concurso, eles estão trazendo para essa casa aqui uma mensagem de perseverança que eu ainda não consegui enxergar em outros setores aqui de briga nessa casa. Porque eles vêm sendo firmes, eles vêm estando presentes em todas as ações, demonstrando realmente que estão organizados e que só querem o direito de trabalhar, porque assim passaram num concurso que não foi fácil e estão querendo somar as fileiras da segurança pública aqui de Brasília. E eu falo para vocês, senhores, eu sou da segurança, eu sou um bombeiro, mas eu não tenho dúvida que todos os deputados dessa casa estão na causa de vocês. Todos os deputados aqui querem realmente ver num diário oficial a promoção de vocês, vocês sendo realmente ali aprovados e começando a trabalhar. Eu não tenho dúvida que é o que a gente escuta aqui nessa casa. Os deputados querendo a aprovação dos senhores, tá bom? Então, parabéns pela perseverança e muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Ailton Gomes, deputado Evandro Gala, posteriormente deputado Rony Nemer.
Presidente Patrício, senhores deputados, deputado Vitor Paulo, líder do PRB na Câmara Federal, parabenizo o senhor pela iniciativa de estar trazendo para essa casa justamente o Seminário Internacional sobre Programa de Prevenção e Migração de Catástrofes, tanto que é o primeiro evento dessa casa após a parceria Câmara Federal e Câmara Legislativa, e também é o primeiro evento internacional que estará acontecendo nessa casa nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Parabenizar o senhor também pelo trabalho que o senhor tem realizado no Congresso Nacional, tanto que o senhor, na liderança dos 12 deputados federais, tem feito com que o PRB seja o partido mais fiel da base da presidente Lula, onde tem participado de todas as votações do governo, da presidenta Dilma, perdão, e justamente o senhor tem conseguido conduzir todo esse processo na Câmara Federal. Então, parabenizar o senhor também pela essa luta que o senhor tem tido lá no Rio de Janeiro, referente junto à liberação dos bombeiros, que os bombeiros estavam presos, e o senhor, lá na Câmara Federal, hoje, é o único líder que é do Rio de Janeiro e que também faz parte da base. Então, tanto que hoje estará sendo votado a anistia, e eu tenho certeza que essa condução que o senhor tem feito na Câmara Federal tem ajudado e muito a população do Rio de Janeiro, e agradecer também todas as deferências que os demais parlamentares fizeram ao nosso respeito, mas, primeiramente, tudo isso vem do nosso senhor, Deus, mas também sempre guiado pela orientação que o senhor vem conduzindo o PRB desde a sua fundação e, nesse instante, sendo conduzido pelo nosso presidente, doutor Marcos Pereira, que o senhor tem ajudado e muito na condução do nosso partido. Então, parabenizar o senhor e eu tenho certeza que o PRB está muito bem representado na Câmara Federal através da liderança do senhor. Obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Gala. Com a palavra, deputado Rony Nemer.
Bom, eu queria parabenizar e cumprimentar nosso deputado Pastor Vitor, pessoa que eu já tive o prazer de trabalhar junto, parabenizar pelo trabalho. A casa fica muito feliz com a sua visita e por tudo que o senhor nos representa, né, na Câmara Federal, no Congresso. Mas queria também aproveitar a oportunidade para dizer à galeria que também sou servidor público e nunca votarei contra o servidor, em hipótese nenhuma, sempre a favor do servidor concursado. Portanto, vocês, concursados, contam com o nosso apoio para tudo, para a promoção, para não deixar congelar a gratificação, para que o servidor público efetivamente tenha o reconhecimento do trabalho prestado. Porque quando muda de governo, principalmente quem carrega o piano é o servidor público concursado. E nós, servidores públicos, não enquanto deputado, mas enquanto servidor público concursado, é muito importante o trabalho que nós fazemos, porque nós somos governo. Os políticos estão governo, de 4 anos eles passam. Ou não, né? Vai depender da vontade da população. Mas é preciso que se respeite as pessoas que fazem concurso, gastam dinheiro, gastam um tempo que poderia dispensar a sua família estudando e depois ficam aí nessa espera demorada de chamar, de contratar as pessoas que fizeram concurso, e é preciso que o governo efetivamente tome uma decisão sobre isso. Contrate não só professores, não só os profissionais da área de educação, não só os da área de saúde, não só valorize esses profissionais, mas todos os servidores públicos, porque somos nós servidores é que fazemos o Estado agir e agir bem em prol da sociedade, com coisas boas para as famílias que habitam no Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony Nemer. Com a palavra, deputado Ailton Gomes.
Presidente, obrigado aí por ter retornado a palavra. Só que eu deixei uma fala, parabenizar pastor Vitor, deputado íntegro aí, companheiro, parabenizar mesmo até pela presença também do Evandro Garla aí, vocês têm um quadro político muito bom. Mas porque a vinda do senhor aqui hoje trouxe um grande amigo, um grande companheiro que eu pude rever, que é o Brigadeiro Átila, que eu quero parabenizar pela presença e agradeço o senhor por estar trazendo essa figura notória aí, que todos gostariam de ter um parceiro dessa qualidade. Só está de parabéns. Deus continue te iluminando aí.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Com a palavra, deputada Serina Leão.
Só para fazer um registro, presidente, o deputado Chico Leite colocou algo que é muito importante. Essa casa aqui, ela é movida de ações e atos. E na questão aí dos professores concursados, convocados e desconvocados, nós protocolamos e ajuizamos uma ação no sentido da contratação de todos eles. Por quê? Nós temos as vagas, porque nós temos vários outros professores que saíram, temos orçamento para temporário, então nós temos para concursados também. E quando convocados e desconvocados, eu acredito que é realmente uma vergonha o que aconteceu no começo desses 6 meses de governo. Acho que isso precisa de ser resolvido antes do fim do ano, que todos, pelo menos os 1.500 que foram chamados, convocados e desconvocados, que sejam contratados até o final do ano. E a emenda de 2.000 professores é o mínimo do governo demonstrar que tem realmente compromisso com a educação no governo que vem, no ano que vem. Obrigado.
Okay, obrigado, deputada Serena Leão. Agradecer a presença do pastor Vitor Paulo, surtiu muito efeito, foi muito bom. E o seminário internacional, com certeza, dessa cooperação entre a Câmara Legislativa e a Câmara dos Deputados, vai ser melhor ainda. Então, agradecer, Vossa Excelência, pelo requerimento e pela oportunidade que está dando ao Poder Legislativo local da realização desse evento, que Vossa Excelência poderia ter realizado e poderia realizá-lo na Câmara Federal. E propôs a realização aqui na Câmara Legislativa, né, fazendo a referência e uma deferência a esta casa. Muito obrigado. Está reaberta a presente sessão. Deputado, está reaberta a presente sessão, dando continuidade aos trabalhos. Vamos fazer a votação dos projetos. Já consultar para o serviço de plenário se já chegaram aí os projetos que estavam nas comissões. Está aguardando. Quero propor aqui, então, aos deputados, aos líderes e aos deputados, se concordam, que a gente convoque a sessão extraordinária, encerre a presente sessão ordinária, vote em segundo turno o projeto dos deputados que foram votados em primeiro turno, com o compromisso de amanhã, já que os projetos estão nas comissões, a assessoria de plenário encaminha o memorando solicitando a vinda desses projetos para aqui, para que amanhã a gente possa fazer a votação em primeiro e segundo turno dos projetos de deputados que não tiveram projetos aprovados no dia de hoje. Então, feito o compromisso com a mesa diretora, com a presidência da casa, com os deputados e líderes, para depois não haver nenhum questionamento no dia de amanhã. Se ninguém se opõe, então vamos trabalhar dessa maneira para a gente votar o segundo turno dos projetos e segundo turno dos projetos de deputados e dar continuidade nas votações. Ao tempo que passa a presidência, o deputado Rádio Massu. Ok, antes para a gente passar a presidência ao deputado Dr. Raad, convoco sessão extraordinária para a discussão dos projetos de lei dos deputados votados em primeiro turno, incluindo também a pauta, a ordem do dia anterior, e os projetos que estamos aguardando o consenso do que foi conversado com o líder do governo. Então, encerro a presente sessão ordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.